pensionistas e dos reformados. É fundamental aumentar os salários e as pensões. É fundamental recuperar o poder de compra previsto. Mas não são essas opções, quer de PS, quer de PSD. Exatamente. No que diz respeito a travar os aumentos de preços, não vislumbramos uma medida, seja do Partido Socialista, seja do PSD, com esse objetivo. É que isto é fundamental para parar a escalada inflacionista. É fundamental para travar os lucros escandalosos dos grupos económicos, em particular do setor energético, da grande distribuição, da banca em particular. Mas sobre esta matéria não há qualquer intervenção. E não havendo, aquilo que significa é que há claramente aqui uma convergência para a subsidiação daqueles que são os lucros destes grupos económicos. À custa do quê? À custa dos salários, à custa das pensões. E não vislumbramos uma única medida para taxar os lucros dos grupos económicos, que estão a ter lucros, como já referi, escandalosos e que naturalmente devem sim ser taxados, para que haja uma maior distribuição da riqueza, mas para que haja também um maior investimento nos serviços públicos. Exatamente. Aquilo que identificamos aqui é uma convergência entre PS, PSD, com o apoio da Iniciativa Liberal e do Chega. Uma convergência na recusa a enfrentar aqueles que são os interesses dos grupos económicos. Nós sabemos que é exatamente aquilo que pretendem. Não há aqui uma única medida, uma única opção, nem uma única palavra por parte do PS, do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega. Sabemos que vos dói, porque não beliscam em nada aqueles que são os lucros dos grupos económicos. E é esta a natureza das opções políticas e do posicionamento que estas forças políticas têm aqui na Assembleia da República. É fundamental, como o PCP aqui propõe, amanhã teremos a oportunidade de discutir a nossa proposta, que propõe medidas integradas, articuladas, que vão ao encontro destes objetivos: valorizar os salários e as pensões, controlar e fixar os preços, reforçar os serviços públicos, taxar os lucros dos grupos económicos. Não podemos aceitar, num momento de perda progressiva do poder de compra por parte dos trabalhadores e dos reformados, aumenta as desigualdades com os grupos económicos no nosso país a aumentar cada vez mais os seus lucros. E percebemos esta oposição que aqui está, porque são os interesses que defendem. Exatamente. Não são os interesses de quem trabalha e de quem vive do seu trabalho, mas são os interesses daqueles que se apropriam do trabalho criado pelos trabalhadores, pelos reformados. Senhor Presidente, para terminar, concluo dizendo, da parte do PCP, não desistiremos de intervir naquilo que consideramos que é fundamental e que aqui referi: a defesa dos salários, das reformas, a defesa dos direitos de quem trabalha.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir em nome do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Hoje, neste debate insólito do agendamento de hoje, podia ser amanhã, o PSD tem medo de vir apresentar as suas propostas.
É isso mesmo.
E no final de um debate, fica para nós bem claro aquilo que queremos dizer, olhos nos olhos, aos portugueses, mas também à bancada do PSD. O PSD dizia no preâmbulo do seu projeto, no seu projeto que apresentou: os portugueses precisam de uma resposta robusta à emergência social. Pois, senhores deputados, vamos ser realistas. Se 1,5 mil milhões de euros para vocês chegavam para ser uma resposta robusta, vocês ficaram sem argumento político algum para os apoios que o Partido Socialista está a colocar nas famílias, na economia, nas empresas. Essa é a verdade que não dá para desmentir. E um dos sintomas de como os debates correm mal ao PSD é quando o PSD recorre sucessivamente aos truques à política de falar do passado. Falou-se há pouco falava-se de indignidade, um gesto inflamado naquela tribuna. Senhoras e senhores deputados, se é algo que é indigno, é o conteúdo de uma proposta que aquilo que faz não é mais do que ter uma lógica assistencialista, de olhar com desrespeito para aqueles que são os mais fracos, os mais desfavorecidos, os mais vulneráveis. Vales de 40 euros para trabalhadores até um rendimento de 1.100 euros. Vales para trocar por comida. O que os senhores querem é colocar uma distinção entre pessoas ricas, pessoas pobres ou pessoas remediadas. O que vocês querem é os pobres andar na rua de cabeça para baixo, com um bom na mão, a mendigar por uma resposta. E isso, senhores deputados, nunca encontrarão um socialista que seja a defender uma medida dessa dimensão. E senhoras e senhores deputados, deixem que vos diga, essa mesma medida devia fazer corar cada um daqueles que nesta sala, neste plenário, dizem que são social-democratas. O que o PSD é hoje não é um país social-democrata. É uma postura disfarçada, mal disfarçada, de um partido liberal, de um velho partido PSD que nós bem conhecemos. Caras e caros deputados, é por isso, por estes aspectos, que no projeto de resolução do PSD não aparecem determinados temas. Porque o PSD está aqui neste debate não para defender todos, não para defender quem mais precisa, mas para dar corpo à voz dos mais fortes. E é por isso que neste projeto do PSD não aparecem algumas medidas. Olhem, não aparecem rigorosamente nenhuma proposta sobre o que é a política de rendas. Sim, senhores deputados, onde é que está a proposta do PSD para o congelamento dos aumentos das rendas? Não há, e sabem porquê? Porque os senhores, entre os inquilinos ou os senhorios, os senhores tiveram uma proposta clara. Nós não. Conseguimos defender os inquilinos ao mesmo tempo que salvaguardamos os interesses dos senhorios. E esta é a diferença entre aqueles que querem governar com respeito, querem estar à altura da exigência do desafio que nos está proposto, e aqueles que estão aqui para, como oposição, procurarem ter uma agenda política e mediática que não conseguem, porque os portugueses lá fora sabem no dia a dia, todos os dias, quem está ao lado deles e com quem podem contar para resolver os problemas. Foi isso que os portugueses vos disseram nas últimas eleições, e vai ser com essa maioria, com essa confiança, que nós vamos continuar a resolver os problemas portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Recordo que no fim do debate, que se aproxima do seu fim, haverá votações. E, portanto, antes verificação de quórum. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, eu queria começar por dizer que é um pouco lamentável que nós tenhamos passado uma parte da tarde em que os portugueses querem saber que medidas efetivamente vão ter de apoio a discutir se a culpa é de José Sócrates ou de Pedro Passos Coelho. É lamentável que PS e PSD tenham para dar aos portugueses uma lição de canal história, em vez de medidas sobre o futuro de Portugal e dos portugueses. É muito triste que discutam quem fez mais mal a Portugal, em vez de possam discutir quem tem propostas para melhorar o futuro dos portugueses. É muito triste. Assim como é muito triste ver PS e PSD a discutirem pensões, em que um governo cortou pensões como nunca tínhamos cortado, fruto da Troika, sem dúvida. E um governo socialista fez pior ainda. Disse que não estava a cortar e estava a cortar com a mão atrás das costas. Por isso os dois têm responsabilidade pelo tempo que estamos a viver. E o tentarem passar a responsabilidade de um para o outro não retira a responsabilidade que os portugueses conhecem ao sistema político como um todo, que é homens e mulheres que trabalharam toda a vida, recebem 200 euros enquanto outros recebem 5 mil e 6 mil e que sentem cada dia a perder poder em Portugal. Isso é a responsabilidade dos dois. Só que não é só a responsabilidade dos dois, mas daqueles que com eles aprovaram orçamentos do Estado e que agora aqui vêm dizer que a culpa é da direita. A culpa é da direita, Sra. Deputada Paula Santos. Não foi a direita que aprovou 6 orçamentos do Partido Socialista. Não foi a direita que viu pensionistas a perder valor e levantou-se ao lado do Partido Socialista. Não foi a direita que levou António Costa ao colo até ao momento em que estamos agora. Não foi a direita que destruiu Portugal. Foi o PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista que nos puseram no ponto em que estamos agora. E por isso, Sr. Presidente, eu vou terminar dizendo que não há pior sinal para um debate, como aconteceu aqui hoje, em que o PSD traz a esta Câmara um debate sobre as medidas a apoiar a economia e proíbe todos os arrastamentos a esta medida e os debates dos outros partidos. Chama-se isto medo do debate democrático e nós não aceitaremos esse medo do debate democrático. Por isso, e vou terminar, Sr. Presidente, por isso isto fica muito, muito claro. O programa que o PS tem é uma mão cheia de nada. O programa que o PSD teve é um nada com uma mão aberta. O que temos para Portugal é um abismo em que os dois maiores partidos nos colocaram. E é um abismo que nenhum deles aceita essa responsabilidade. Os portugueses têm que ter outra alternativa, porque a lógica de perder atrás de perder e perder cada vez mais, tem de acabar em Portugal. Bem. E é esse sinal que nós queremos dar, de que é possível, sem os conluios que outros fizeram com o Partido Socialista e com o que outros tiraram aos pensionistas e aos trabalhadores, fazer diferente. E é esse diferente que nós queremos fazer. Bem. Muito obrigado. Bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais inscrições, de forma que dou a palavra para fazer o encerramento deste debate ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, de facto os portugueses estão a sentir a crise económica que se vive e que tem tido um impacto brutal no aumento do custo de vida. Todos sentimos na caixa de supermercado, todos sentem na bomba de gasolina ao atestar o automóvel, ao pagar a conta da luz ou do gás ao final do mês e na ansiedade da próxima prestação da casa. O PSD apresenta um conjunto de propostas de forma aberta e transparente para responder a estas necessidades dos portugueses e para dar esperança no futuro. E perante isto, perante um debate tão importante para o momento que se está a viver, o Governo prefere esconder-se dentro dos gabinetes governamentais, atrás de conferências de imprensa, em todo lugar, menos junto dos portugueses. É aqui que deveria estar o Governo de Portugal. De facto, um Governo que foge do povo não merece liderá-lo. E é o caso deste Governo do Partido Socialista. Mas falaram aqui muito num conjunto de promessas que agora sim o Partido Socialista apresenta, através do conjunto de medidas que apresentam para responder à inflação, que agora sim vão responder às necessidades dos portugueses. Mas vejamos o que é que aconteceu ao conjunto de medidas que foram apresentadas ao longo destes dois anos, ao longo da pandemia, que levou a um aumento brutal daquilo que é o número de portugueses a viver em situação de pobreza, em situação de risco de exclusão social. Hoje, mais de 20% da população portuguesa é em risco de pobreza ou exclusão social. Portugal é o oitavo pior país da União Europeia à conta daquilo que foram a ausência de intervenções da parte do Governo. Um aumento brutal também do número de portugueses a viver com salário mínimo. Transformaram este país no país dos salários mínimos. Em 10 anos passaram de 400 mil para quase 900 mil portugueses que têm que tentar sobreviver com salário mínimo. Isto para além dos cortes históricos que estão a tentar impor nos anos que aí vêm, vão levar a um corte brutal naquilo que é o poder de compra dos nossos pensionistas. Aquilo que o Governo prepara e a maioria absoluta se prepara para fazer no próximo Orçamento de Estado, nos cortes aos funcionários públicos, os mais de 740 mil funcionários públicos vão ter um corte adicional naquilo que é o seu poder de compra. Não é por isso de surpresa que 94% dos jovens portugueses revelam que uma das suas grandes preocupações na vida é não conseguirem ser financeiramente sustentáveis e estáveis. É este o legado do Partido Socialista, das famílias aos pensionistas, aos funcionários públicos, aos mais jovens. Todas as políticas socialistas acabam por levar a que fiquem cada vez mais para trás, sobretudo aqueles que mais precisam. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, de facto, é preciso que o Governo reconheça que estamos a viver um período particularmente difícil. Vêm tempos muito difíceis pela frente e os portugueses terão que encarar este momento com grande dificuldade. Por isso, o Primeiro-Ministro tem que deixar de ser a avestruz que enfia a cabeça no areal da maioria absoluta e ouvir os portugueses e ter a capacidade de apresentar propostas e de ouvir as propostas, como as propostas hoje discutidas do PSD, para que possamos dar esperança aos jovens e aos menos jovens do nosso país. O Partido Social Democrata compromete-se para com os portugueses continuar a lutar, continuar a trazer a nossa visão e, sobretudo, as nossas propostas para garantir que os portugueses possam ultrapassar este momento difícil, mas também que as próximas gerações não tenham que viver na dívida e naquilo que são as dificuldades que terão que herdar daquilo que é a má governação desta maioria absoluta. Isso.